Gente, vocês sabem o que é FOMO?
Não faço a menor ideia.
Sim, mas explica aí, Cid.
Então vamos lá, Thiago. Vou dar uma pequena definição aqui que a Tami jogou no grupo. Só que eu vou dar uma floreadinha, né? Porque sempre tem que ser aquela coisa... Fear of missing out, olha só o termo em inglês. Mas em português...
Olha o estrangeirismo aí.
É. A Renan vai me cancelar daqui a pouco. Ó, o medo de perder algo. É o nome da síndrome que tem a ansiedade como um dos principais sintomas. A FOMO pode ser definida como medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos, compelindo a pessoa a manter-se conectada às redes sociais. E isso, obviamente, eu peguei aqui o texto falando sobre redes sociais, só que a gente pode colocar tanto, né, no nosso caso aqui, série, filme, música, qualquer, trabalho, né, também qualquer coisa que a gente esteja ali muito conectado. Aí agora, com essa definição... Vocês têm isso? Já tiveram? Como é que tá aí a situação de vocês?
Eu já tive pra caralho. Os meninos sabem, pô. Tanto estreia de filme, por exemplo. Nossa, eu preciso ir na pressa. Eu não ver, tipo, esse filme nesse final de semana. Eu não vou poder conversar, que não sei o quê.
Vou morrer.
Vou morrer, meu Deus. Nossa, dramenta que nem eu, né? Imagina, gente. Gente, vocês acham que eu sou dramenta no podcast? Sem conhecer. No off. Eu melhorei, vai, gente. Pô, eu melhorei.
Não, mas enfim. Pra
mas focando em séries, eu acho que isso pega um pouco antigamente mais. E aí eu vou jogar aqui uma ideia. Porque antes a gente não podia assistir a hora que a gente queria, né? A gente tinha que assistir na hora. Então, se você não estava pra assistir o episódio Game of Thrones às 10 horas da noite na HBO... Cara, era uma angústia que você não estava participando daquela roda, daquela conversa. Você não. Agora eu sinto que é um FOMO diferente. É o FOMO do... Se eu não consumir esse conteúdo, eu não posso participar das rodas. Ou eu estou fora de uma bolha e tudo mais, entendeu? Eu acho que esse FOMO foi atualizando. Eu não sei se vocês têm essa visão de mudanças, assim.
Assim, todo mundo já teve um pouco, né? Pela definição que o... Que o Cid trouxe, assim, acho que já tive também, né? Então, meio que todo mundo já teve essas coisas, assim. E é uma questão, assim, de amadurecimento, que com o tempo, né? A gente vai vendo que muita coisa é bobeira, né? Você fica naquela, não, eu preciso ver, porque eu tenho que ver, que meu Deus, senão eu vou morrer, que se eu tomar esse spoiler, eu vou rolar no chão e chorar. E com o passar do tempo, você vai meio que, pelo menos comigo é assim, né? Eu me desprendi um pouco dessas coisas. Hoje em dia eu já não ligo tanto pra spoiler, assim, a Thumb não, meu Deus do céu, a Thumb falou que cabelo branco, vamos falar que o pessoal tem cabelo branco, ferrou, você é capaz de falar contigo que é mesmo. Né? Mas eu fui perdendo isso aos poucos, assim.
Eu acho que é estranho, nós três, né? Perdemos muito isso ao longo dos anos. Talvez o podcast tenha ajudado nisso também, né? Mas eu tinha muito, cara, não só de filme e série, mas coisa social também. Tipo, ah, eu tenho que estar nesse evento porque os meus amigos estão. Eu preciso ir nesse show porque, sabe? Porque eu tenho que ir. Mas, tipo, você tem mesmo que fazer a parada? Sabe? Eu acho que é um pouco também de pensar duas vezes antes de tomar alguma decisão, assim. Então, levando pro âmbito das séries, eu perdi muito isso, porque assim, às vezes eu tava vendo uma série e eu falava, cara, por que que eu tô, sabe, continuando essa história? Por que que eu tô continuando a ver essa série que não tá me agregando em nada, sabe? Então, acho que é isso, pensar duas vezes antes de fazer algo. Então, hoje, quando eu dou play em alguma série, cara, e se ela não me pega, assim, tipo, hoje eu até sou um pouco mais tolerante, né? Nos três primeiros episódios, assim, aí realmente eu falo que, cara, não vale a pena, só pra participar do hype, sabe? Por exemplo, The Idol, né, da HBO. Eu vi o primeiro episódio.
Mas isso é FOMO. Episódio, mas é isso que é FOMO. Porque,
cara, eu falei, quero ver que pataquada é essa, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né?
Mas isso é FOMO.
Eu vi pelo meme, eu vi pelo meme.
E a Tami não viu.
Isso é FOMO, gente. Vamos ser honestos. E eu não, porque eu não vou... Eu falei que eu não vou me submeter a isso.
E você ficou fora da discussão, entendeu?
Se eu tenho vontade de assistir pra entender... Não, então, é isso que eu falei. É isso que eu ia trazer. É que você... Só pra... pegar o assunto que eu ia falar, que você falou, cara, esse final de semana teve o show do Titãs aqui em São Paulo.
Queria muito ir.
Meu Instagram inteiro, desde gente desconhecida a famoso, de todos os nichos, estava na porra desse show. Eu sou fã de Titãs, mas eu nunca pensei em um show do Titãs.
Porra, e é um reencontro de todos os membros.
E aí eu ia trazer pra séries e aí casou. Não, mas assim... puta, é um dinheiro que eu não tinha.
Sim, sem dúvida.
Nesse sentido, entendeu? Me deu uma angústia. E aí eu ia trazer exatamente esses papos sobre The Idol. Todo mundo falando que ia ser uma bomba e tudo mais. E aí todo mundo, não, vamos assistir pelo meme. vamos assistir pelo meme, que não sei o quê, blá, 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 blá. Eu não participei da discussão, eu não vi, eu não sei nem que é a porra do meme. Pra mim é completamente indiferente, sinopse, né, entendeu? Nada, né? E aí eu falo, não sei se... Eu não sei nada, eu não sei nem o que é o meme. O Thiago ficou falando, ah, eu vi pelo meme, por causa da cena, que não sei o quê. Eu, que não, cena!
Não, é um meme literal, pô. Não é um literal meme.
Que nem
é meme
isso. Não, eu entendi.
Não,
eu entendi que era esse do meme, do sentido da cena, assim. É, quando eu falo da cena, é do contexto da série, de tipo... Ai, o cara lá sexualizando, blá, 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 blá. É nesse sentido que eu quis dizer cena, entendeu? E eu não quis participar, porque... Nossa, eu vou falar uma frase muito horrível, mas eu nunca pensei que eu ia concordar com isso. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho louça pra lavar, entendeu? Eu não tenho tempo pra ver isso. Eu acho que isso também faz a gente perder o foco. Quando você tá tão ocupado, meio que você é obrigado, de alguma forma, a abrir mão desse fome, entendeu? E eu acho que não é nem só questão de maturidade do podcast e tudo mais. É que a gente conversa tanto sobre isso, a gente... É, fala com os nossos ouvintes no sentido de, puta, mano, escolha direito o que você tá assistindo. É, que não sei o quê, que é meio que a gente vai se induzindo a isso, né? Não sei se vocês também total têm essa visão.
Não, sem dúvida.
Nossa, palestrinha pra caralho, é isso, agora. Cara.
Não, mas eu acho que é uma discussão que rende muito e tem muito a ver com esse tema que a gente vai falar no episódio de hoje, né? Então eu quis trazer justamente pra abrir um pouco essa discussão, que eu acho muito legal, assim. E eu me peguei recentemente pensando muito, ouvi muito no Twitter também e tal, até de podcast, cara, eu tava vendo e falei, cara, isso aqui virou meio que um hábito, sabe, tipo, é um, tem hábitos bons, obviamente, né, mas tem podcast que eu tava ouvindo que eu falei, cara, por que que eu tô continuando a ouvir, sendo que tá, parece que tá repetitivo, sabe, às vezes a pessoa pode até sentir isso com o nosso podcast, e tá tudo bem também, eu acho que tá, de verdade, assim, acho que tá tudo bem, acho que às vezes você, sei lá, gosta muito de algo em algum momento e não...
Não tá não, para, não, continua
porra,
ouvindo.
Porque não quer largar.
Dá play mesmo assim, porra.
Ah, que história, que
ué,
papo.
Cara, mas é verdade. Nossa, não, é verdade, assim. Mas é uma coisa que vale a se pensar. Ouvinte, te convido aí, né, quem quiser comentar lá no Spotify, né, naquela sessão de comentários e tal, porque é algo que eu realmente acho bem, bem bacana de se discutir, assim. Mas, pro episódio não ficar enorme, vamos pro papo principal, pelo amor de Deus.
Bora.
Bom.
Hey, football is life, Capitan.
Cobra Kai.
Cobra Kai!
Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody.
Hey, hey, motherfuckers.
We have to go back.
No, see, I said coffee, coffee, coffee.
Right.
As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know?
No.
40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat. Locked in the dungeon of New Caprica. My God.
Sejam muito bem-vindos ao Sears Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
Eu sou o Thiago Silva.
E eu sou Tami Espinosa.
Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, como @searscastpod, ou acessar o site searscast.com.br, que, né, a gente tá em greve, mas o Diego, né, trabalhador e tal, escreveu um texto recentemente, né, sobre a ligação entre a TV e o cinema, tá, ficou muito legal, e tá lá disponível pra quem quiser, também, né, pra quem ouve aqui no Spotify, dá 5 estrelas aí pra gente, pô, comenta, se tiver alguma enquete, né, vai lá e faz. Inclusive, eu tava... stalkeando, né, a gente no Spotify, eu vi que a Tami depois, eu não sei se foi a Tami ou o Thiago, mas foi a Tami, que criou a enquete depois. Porra, o episódio de The Last of Us saiu há 2 meses atrás, aí tem enquete agora, caralho, todo mundo que tinha pra ouvir já ouviu.
Cara, é, mas, que sabe o que é? Eu vou contar tá lá, pra vocês, né? Eu vou contar pra vocês, eu não sabia, eu não sabia que eu tava criando, eu achei que eu só clicava...
Meu
e aparecia
Deus.
Uma opção assim, você tem certeza que tu quer criar uma enquete depois? Aí... Eu criei Cat e não apareceu puta isso. Aí eu falei, ué, eu já
até esqueci de falar lá no grupo, mas eu falei, vou falar no programa essa porra. Então, vamos pro papo. Bora. Bom, lembrando que esse episódio é uma parte 1, né? A gente vai falar aqui sobre começos e no próximo episódio, né, vai ser aí finais. né? Então vai ser um complemento bem bacana, acho que vai ficar interessante. Um experimento, né, que a gente tá fazendo aqui. É, vão ser episódios curtos, né, obviamente, mas tem essa coisa que a gente tava querendo só fazer sobre finais. Eu falei, cara, não faz muito sentido a gente só falar sobre finais e, sei lá, daqui a meses a gente falar sobre começos, sabe? Então vamos fazer uma coisa bonitinha e tal. Então, começando aqui com uma pergunta, gente. Isso eu faço pra vocês porque é algo que eu não tenho uma resposta. Acho que, na verdade, nem tem resposta mesmo. O que que faz um piloto ser bom? Tem alguma regra pra vocês? Pessoalmente, óbvio, né?
Tem uma regra.
Então diga.
O senso
de... ser o piloto de loja, não, brincadeira.
É, ouvinte, se você não entendeu, você tem que ouvir o nosso programa de Lost, todos os programas que a gente fala de qualquer melhor série, e a gente vai citar esse piloto, enfim. Continuando.
Tem que ver o piloto de Lost, né? Que aí
é,
vai
ouvir o episódio de Lost.
É uma pessoa sensata, obviamente. Né?
Mas eu acho que, pegando o episódio de Lost, por exemplo, que é o nosso exemplo, né, mor de tudo, eu acho que um piloto precisa me trazer perguntas que eu queira saber respostas. É, pra quem não sabe, os meninos me zoam que eu sou péssima em gostar de pilotos. É muito difícil gostar de um piloto. Às vezes eu amo a série, detesto o início, detesto o piloto e tudo mais. Mas os que eu gosto, eu parando pra pensar nesse programa hoje de gravando, eu percebi que todo piloto que me dá perguntas, me apresenta cenários e que termina de uma forma que me obrigue de alguma forma a ficar tipo, puta, e o que eu posso? Eu preciso, me obrigue a dar o play pra ter a continuação, eu gosto mais. Quando é um piloto muito fechadinho, tipo, começo, meio e fim, sabe? Aquele piloto que é feito só pra mostrar pra empresa, tipo, pra ver se vai ter mais, mais episódios ou não.
Completa,
né? Eu percebo que eu não gosto, né? Eu não gosto. Eu gosto quando, tipo, o piloto já é pensado pra me dar respostas futuras, entendeu?
Gostei da resposta.
E você, Thiago?
Eu concordo um pouco contigo, mas eu acho que nem, não necessariamente... Pra mim, pelo menos, tem que ser assim. Dessa parte de expor perguntas, assim. Acho que pra mim, um bom piloto é aquele que é um mini resumo do que você vai ver ao redor da série. Então, ele meio que planta a semente do que vai ser desenvolvido. E aí, por que que eu acho que não necessariamente precisa fazer perguntas? Porque, nesse caso, assim, tem séries que não vão fazer perguntas no começo. E não vão instigar isso de você, na dúvida e tal, mas vai te instigar...
Principalmente comédias,
exato,
né?
Exato, e vai instigar mais de acompanhar aquilo, ou de acompanhar aquela situação engraçada, no caso da comédia, ou de acompanhar, no caso dos dramas mais pesados, um drama de uma pessoa e tal. Mas os pilotos... Por incrível que pareça, né? Os pilotos mais interessantes, assim, são pilotos de séries que geralmente tem algum tipo de mistério, né?
Sim,
então, por isso
sim,
que o piloto de Lost, assim, é o exemplo maior disso. Mas, por exemplo, ano passado teve um piloto que foi muito bom, que é o de Severance.
Sim,
que é uma série
também
com bastante mistério.
Sim.
E o piloto é muito bom, né? Eu lembro de ter visto e ficado bem empolgado com a série. E a série é boa. Então, e esse piloto também é um bom exemplo, até. Pra usar exemplo recente, né? Senão a gente vai ficar buscando série que a gente já falou 400 mil
exatamente.
Vezes. Buscando esse exemplo do ano passado, é o piloto que é um mini resumo da série, né? Ele apresenta aqueles personagens ali.
Poker Face também tem
aquelas
isso.
Interações. Poker Face também, muito bom
Silo,
piloto.
Silo, né, Thiago?
Face.
Porra!
Também, recentemente, é o Silo um bom piloto também.
Mas e aí, sabe o que é engraçado? O do Silo? Ah. Desculpa te cortar, mas é só pra mostrar que existem vários exemplos do que você tá falando, né? Silo, o piloto, apresenta vários personagens que a gente não vai acompanhar durante a série, né? Sobre essa primeira
exato.
Temporada. E acho que é isso que é o legal. Quando eu entendi o que o Thiago falou, eu acho que ele até foi até melhor do que eu, de entender que não é só perguntas que eu quero, né? Tipo, pra ter respostas no futuro. Mas como é apresentado essa forma. E aí eu trago, é por isso que eu não gosto tanto de comédia, né?
Sim, sim.
O perfil de comédia é uma coisa...
descobrimos,
de... não,
depois
é verdade.
De cinco temporadas, descobrimos o porquê dessa filha da puta falar que odeia a série, mas aí começa qualquer série e ama. É isso, cara. Caralho, finalmente, cara. Finalmente. A gente ia acabar com esse podcast e não ia fazer um resumo da psiquena também, mas a gente conseguiu. Inacreditável.
Dá um TCC aí,
puta,
dá um TCC.
Ai, eu perdi até o rumo da viada agora. Continue, Thiago.
Pô, até que tava no modo análise aí, se desmontou agora, cara. Não, mas é interessante, interessante. Inclusive uma série, né, que quando saiu esse episódio aqui, ela já vai ter começado a segunda temporada, né, que tá voltando em breve, né, da data dessa gravação, que é Deber, né? É, que também tem esse piloto. É um híbrido, né? Porque ele tem até certo mistério ali. Eu não sei, eu não tô lembrado exatamente. Me ajuda a lembrar. O piloto de Deber. Tem um mistério,
ele
não tem?
Ele tem uma coisa assim meio bizarra, né? Tipo, você. É real o que eu tô vendo? Não é? Eu acho que o piloto do Deber tem essa parada assim.
É.
E realmente, não é uma série de mistério, mas ele tem um elemento Exato. Misterioso ali. Engraçado isso.
Exato. Não, e eu diria eu que. Que, assim, os pilotos de séries que têm mistério, eles são mais importantes, não mais importantes do nível de qualidade e tal, mas são mais cruciais pro andamento da série do que outro tipo de série. Então, por exemplo, agora eu vou ter que quebrar a cabeça aqui, mas enfim, tem séries que são mais dramáticas, assim, e mais cadenciadas.
Ah, vamos pegar da HBO que a gente chama aí, porra,
HBO The que Wire, é mais lenta.
Six Feet Under, quais outras?
Pô, mas eu acho que o The Wire, ele tem uma peculiaridade, assim. Acho que ele é um... Porque ele tem um... Aquela primeira cena, assim...
Não,
ela
não, não.
Tem
são pilotos fodas. São pilotos fodas. Mas eu digo, assim, que ela não tem uma estrutura muito, sabe, maluca pra te deixar, entendeu?
Sim, sim, sim. Não tem aquele lance do instigar, né? Por exemplo, o de Evil, por exemplo.
O
de Evil é sensacional. Uhum. Ele já apresenta os personagens ali, aquela dinâmica, mostra o Ben do Lost lá, psicopata demoníaco. Aí tem, pô, o padre negão que não quer virar padre. Aí tem essa mulher aqui que é ateia, que tá trabalhando com o padre. E você fica ali instigado. E quando você vê, já vê a temporada inteira. Outras séries não são assim. Então, essa, como é uma série fantasia, mistério, ela tem que fazer isso, entendeu? E ela amarra isso bem. Ela amarra isso bem. Eu acho que. Às vezes é até mais importante pra esse tipo de série ter um bom piloto. E se você faz um piloto meia bomba, nego não volta. Ainda mais essas séries semanais.
E não só isso de meia boca, né? O piloto, você tá apresentando um universo de tudo. Eu vou trazer um piloto aqui que eu sou apaixonada. Vocês não viram, ou praticamente quase nenhum ouvinte viu, porque é muito difícil um ouvinte gostar de IAR, por exemplo. Mas o piloto de IAR, ele começa mostrando o que é o hospital, que é quem é os personagens. Só que não é os personagens humanos. O personagem, na verdade, que tá mostrando o que é aquele hospital, que é a graça, que ele vai sendo vivenciado, né? Então tem mudanças, tem turnos, então... E aí você fica meio confuso de, tipo, entender, cara, como assim não é mais uma pessoa, mas sim um ambiente que é o personagem? Outras séries abordam isso de formas brilhantes. Então, assim, às vezes o piloto... Por exemplo, eu não gosto do piloto de Breaking Bad. Já falei isso aqui, falei pros outros meninos.
Eu acho esse outro patamar, inclusive.
Eu não gosto, você tá louco. Mas... Era, eu acho que quando eu vi, eu revi, né, há uns 6 meses atrás, acabei um dia, tava no Netflix sem querer, eu dei um play de novo. Eu falei, caraca, mano, isso é bom, mas se você não sabe o que você tá assistindo, é um pouco difícil, assim. Mas como eu já sabia o que acontece e tudo mais, eu vejo o quanto ela é incrível. E aí que é o pulo do gato. Eu conheço muita gente que também pensa da mesma forma que eu assistindo Breaking Bad. Que fala, cara, não passei do primeiro episódio porque eu não gostei do piloto. E eu fico, cara, para tudo e assista porque é boa. Tipo, esquece o piloto, esquece os 3 primeiros. Que é o que o Cid falou. Ah, eu assisto 3 episódios. Eu preciso tomar vergonha na cara, né, de passar disso. Porque quando eu assisto um piloto, eu paro, mas...
Não, mas eu era assim, eu mudei porque eu vi que tinha muita
coisa
ali que eu tava perdendo.
Eu preciso, com certeza. Eu preciso mudar isso porque eu acabo perdendo... Por exemplo, eu tô assistindo por causa da Isa, do próximo episódio. Um beijo. Que eu tava... uma coisa que eu
toda
esqueci,
semana,
né?
Agora é citação, aí eu começo a cobrar essa propaganda
não,
gratuita.
Não, mas essa aqui porque ela conseguiu ingresso pra eu assistir o Tudum, né?
Ah, é verdade.
Eu
é
fui
verdade.
No Tudum!
Verdade.
Vi... Crisinho, fã da
Netflix aqui, nem parece.
Eu sou muito fã da Netflix, cara. E aí, ela chorou copiosamente quando o elenco de Eu Nunca, por exemplo, subiu ao palco. E aí ela falou assim, eu nunca assisti. Porque quando eu assisti o piloto, eu não gostei. E a série é boa, só que eu não terminei. Então, assim, olha que bizarro. Quantas oportunidades a gente acaba perdendo por... tá dentro desse escopo. Mas esse escopo também é meio que um filtro, né? Porque a gente tem mais o que fazer,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Então,
Não, com certeza. Isso. Eu acho que também tem alguns tropos, assim, que é muito fácil pra mim, como uma pessoa que vê muita série, de identificar. Por exemplo, From, que é uma série que eu comecei recentemente, o Thiago tá vendo também e tal. Muito
eu preciso
boa,
assistir, né? Vocês falaram que eu preciso
o
ver.
O piloto,
né?
Cara, é muito aquela coisa, tipo, tem um ecossistema próprio ali dentro daquele universo que a gente tá acompanhando, daquele micro ali, e chega alguém de fora, e aí todas aquelas regras são apresentadas a você, como, né, você é aquela pessoa nova que chegou junto ali com a galera que também dentro da série, né, tá, não sabe de nada. Então tem muito isso, né, muitas séries começam com alguém novo
esse
chegando,
padrão.
Tipo, How I Met Your Mother chega, começa quando a Robin chega no grupo, sabe, a Rachel chegando lá em Friends, então tem muito disso. Tem aquele piloto, como a Tami já falou, que é o piloto que parece que todo o budget da série foi pra ele e o resto da temporada é uma porcaria, que recente, o The Old Man, que é um piloto, que assim, cara, um dos melhores pilotos que eu já vi, assim, parece um filme de ação, um puta filmaço de ação, e o resto da série você fala, que isso, gente? Que isso? que virou a série, sabe?
Mas, assim, essa parada que você falou é engraçada, porque, por exemplo, no Lost, cara, vou falar de Lost aqui depois. No Lost eles gastam o orçamento inteiro no piloto, né? O piloto é sensacional, direção incrível e tal, os efeitos.
Duas horas,
e o
né?
Resto da temporada,
piloto dividido.
O orçamento caralho. É uma coxinha, um suco, porque aquele urso lá, o urso polar de pelúcia, essas cara. Coisas. Porém, como a criação e a direção é boa, eles conseguem contornar isso. E aí, nesse caso, por exemplo, deu. Eu não vi, né? Mas pelo que você descreve, parece que esse grande orçamento pelo episódio mascarou a mediocridade do resto. Então, ela meio que engana a audiência.
Sim, mas é exatamente isso. Não, enganou muita gente. Enganou muito, porque eu tava acompanhando, né, o pessoal. Eu falei, cara, não é possível que só eu tô achando isso. O Diego, inclusive, comentou comigo. Eu acho que ele viu, sei lá, pro final do ano, assim, pra fazer uma lista. E eu falei, cara, piloto e o segundo episódio. O segundo episódio ainda é bom. Mas, nossa, depois, cara, vai degringolando, assim, de uma maneira que é impossível. E também tem aquele piloto que, pra mim, é o mais interessante, que é um que ele apresenta uma dinâmica diferente. Então, como vocês já falaram das suas séries, eu vou falar da minha série favorita, que é Six Feet Under. Que o piloto, cara, ele tem uma coisa que a série quase que inteira vai seguir, né? Que ela começa com uma morte. Então, tipo, o primeiro minuto, a gente acompanha, eu achando, né, que ia acompanhar a história do protagonista, e o cara que aparece na primeira cena já morre, nos minutos iniciais. E aí, todo episódio da série é alguém morrendo e, enfim, a história se desenvolve a partir daí. Então, é uma dinâmica diferente. Que te deixa também instigado. Não é um tipo de mistério, como a gente falou, não é nada disso. Mas te deixa instigado, tipo, o que será que eles vão aprontar pra uma próxima, sabe? Como que a pessoa vai morrer no próximo episódio? Porque eu tava sempre esperando isso, sabe? E também é isso. A série não pode também te colocar essa expectativa e ir descansando com o tempo. Eu acho que a HBO é muito boa nisso, né? A gente sempre tá comentando. Ela vai desenvolvendo, quando ela dá uma liberdade, a galera criativa é boa, pra pessoa ir desenvolvendo a série, tendo a sua liberdade, tendo ali o seu controle narrativo, e vai criando séries fodas, sabe? Ou temporadas Sim. que vão mudando, mas isso aí já são outras coisas. Mas acho que, pra mim, agora pra fechar, né, a pergunta que vocês responderam, mas eu não respondi. Pra mim, o que faz um piloto ser foda e eu querer acompanhar o resto da série é ter, no mínimo, um elemento, seja um personagem, um cenário, alguma coisa assim que eu acho, tipo, isso aqui é diferente, sabe? Esse personagem me pegou, sabe? Esse cenário aqui, essa ambientação aqui me pegou. Aquele clima, sabe o clima folk de From? Aquele horror folk? Aquilo ali foi o que me pegou pra Sim, eu continuar é vendo a série. Então, sempre tem isso. Eu sempre reparo que quando eu gosto muito de um piloto é porque ela tem algo que me chamou a atenção. O de Lost é aquela aquele desbunde visual, aquela coisa doida, sabe? Que a gente não tava esperando, sabe? Então, pra mim é isso, quando tem algo diferente.
E eu vou falar uma coisa aqui, que você tá falando, né, de Lost e tudo, e eu vou trazer um piloto aqui que eu gosto muito e que a gente não tem a resposta. Que é The Leftovers, né? Que você vai assistir The Leftovers querendo saber qual é o motivo que levou. Sim. E o piloto é feito pra isso. Esse piloto de The Leftovers, ele é feito pra você ser instigado a saber o que aconteceu com essas pessoas. Só que aí o resto da série, ele é... A gente é doutrinado a entender que aquilo nunca foi o B.O.
Ele
nunca foi o importante.
Tempo.
Ele subiu. E aí foco, e é isso que é bom. É isso
Por
que
isso
é bom.
Por isso que a série é genial.
Exato. Eu acho que Eu acho que Leftovers, assim, é um caso muito claro de um piloto que, você, que já começa no... Cara, de novo, esse filho da puta desse HBO não patrocina a gente porque eles são uns arrombados mesmo. Porque, cara, olha isso,
alô,
cara.
Warner.
Várias séries que a gente... Exatamente. Porra, Warner, manda aí umas séries antecipadas pra gente. Mas, pô, cara, é isso, porque já começa minutos iniciais. Já tem uma coisa ali que te instiga, aquela cena do carro, sabe? São coisas,
bebê,
assim,
né?
que eu acho que ela dá um senso de urgência pra gente, né? E como eu falei, né, no começo do The Wire e tal, que não são, e o Six Feet Under, que não são, e o próprio Leftovers também, eles não são pilotos que reinventaram nada, mas contaram uma história tão, de uma forma tão diferenciada, uma história que a gente já conhece, que já tiveram várias interpretações, mas de forma tão diferenciada, que eu acho que é por isso que faz ela ser, como uma emissora, de dar essa liberdade, sabe? Eu acho que a FX também tem muito
sim,
disso.
Sim, FX sim.
Né? A gente tava comentando até em cá outro dia, eu e o Thiago, porque são essas duas as emissoras, assim, que eu vejo como as melhores da TV americana. Porque elas dão uma liberdade que é impressionante pro criador, assim. Lembro muito do piloto de Pose também, que é um piloto que sim. Já te coloca na cara, que parece que ele te transporta pros anos 80, assim. Eu acho inacreditável como ele toda aquela ambientação, as músicas, sabe? Aquele tipo de vivência que é tão diferente, né? Pra gente, assim. Cara, que outra série que né, nos jogou de volta pros anos 80 com uma galera, tipo, negra, trans, latina ali, tudo aquilo numa comunidade dos balls ali, né? Então, tipo, é uma parada tão diferente que você fala, eu quero continuar, sabe? Eu quero continuar essa série. Então, eu acho que a FX tem me ganhado muito com certas coisas recentes, assim. Atlanta também é outra série que a Tami não curtiu e tal. Eu sabia que a Tami não ia gostar. Quando eu vi a série, eu falei, a Tami não vai gostar. Mas é isso, você não tem como falar que o piloto dela é um piloto, não é um piloto foda, porque é um piloto muito diferenciado também, né? Donald Glover, enfim, um baita criador aí também.
Não, a série é incrível, mas, puta, não me pegou.
Lá vem a Lucas Estela pro Rio.
Não, a série é boa, caralho, mas não é... Não gostei, não, tipo, puta. Mas eu entendo. É assim, vamos lá, eu tenho alguns minutinhos rapidinhos pra falar sobre isso e eu quero deixar muito registrado. Vocês falam que isso é terraplanismo, mas não é. A gente já falou sobre isso em vários programas aqui do Serials, que é... Às vezes nós não somos o público-alvo. Aí a gente tem todo um questionamento do que é público-alvo e tudo mais.
Eu discordo disso aí.
E eu sei que você discorda. Eu ia falar isso, cretino. Mas eu entendo, por exemplo, eu não sou fã de horror nem nada. Mesmo que eu não assista a série, eu posso falar que é uma boa série. É a mesma coisa com Atlanta. É uma série mais de comédia, é uma comédia puta, que eu nunca gostei desse estilo, não gosto nem de filme, não gosto de stand-up, essas coisas. Não é o meu tipo de conteúdo, mas eu consigo ver que a série é boa. Eu consigo entender, ter uma visão crítica daquilo, entendeu? É isso. Aí eu vou trazer, sabe o que é isso, Thiago? Eu vou te falar.
Lá vem.
No futebol. Fala. Mesmo cara, você. Não, eu vou quebrar o argumento do Thiago agora. E ele sabe
não
que
vai,
eu
vou. Vai.
Você torce pro seu Flamengo. Mas o time do Neymar de 2011 com o Neymar era bonito de se ver. As pessoas viam. Como eu não sou flamenguista e eu gostava de ver o time do Flamengo de 2019 jogar, entendeu? Eu não estou torcendo pra esse time?
Que história.
Não, mas é um time que eu tava gostando de ver. E assim... Pô,
tu deu uma volta pra falar... Não tem nada a ver o bagulho.
Tem
tudo bem.
Eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte. Acho que já
cara,
acabou.
Cara, vai
já
ter que ter um programa só pra isso, cara.
Então tá. Vai ter que ter um público-alvo aí, porque tá foda. Mas...
Existe público-alvo, sim ou não? Pronto.
O papo vai continuar na parte 2, que vai sair em breve, né? Como já é de costume, o podcast quinzenal. Então, né, fiquem ansiosos porque vai ser um papo também desse nível aqui bem, né, descompromissado, bem à moda caceta. Mas que eu acho que é o mais são os papos que eu acho mais divertidos de gravar.
É
os nossos
muito
melhores
maneiro.
Programas.
Então, nos vemos em breve. Valeu, até o próximo episódio.
Alô. Valeu. Tchau.